So this is Christmas, and what have you done? Another year over.
10 horas e 38 minutos, 10 e 38 nessa quarta-feira, 24 de dezembro, né? A origem do Natal, toda a explicação, toda a simbologia e o que impacta. Agora há pouco eu falei de um conjunto de elementos que fazem parte do Natal, né? O apelo comercial, a Bíblia, o nascimento de Jesus, né? É tanta coisa, umas pessoas duvidam. Aí varia muito de cada entendimento de cada pessoa, né? Mas o que é o Natal do ponto de vista cristão, católico, religioso, né? Qual a diferença que ele faz na nossa vida, quando a gente mentaliza, tem fé, esperança, quando a gente tenta entender, ou pelo menos se interessa em saber mais, né? Eu acho que traz uma mudança positiva muito importante na nossa vida, sim, se aplicado também nos nossos dias atuais, né? Está conosco aqui o Padre Giliardi. Padre Gili, bom dia, padre.
Tudo bem? Bom dia, Jair. Bom dia, nosso pessoal, equipe aqui, técnica, né? Todo o corpo diretivo, conselho curador, conselho fiscal. E os nossos queridos radio-ouvintes da Rádio Marconi, bom dia.
Ontem eu falei com o Padre Valdemar aqui, né? Quando se fala e pensa no Natal, o que é que vem na nossa mente primeiro, né? É a ceia do Natal, é o churrasco, é a reunião, ou é a nossa atenção maior para o que significa o Natal, o nascimento de Jesus, né? Você, como líder religioso, tem essa missão também de incutir na cabeça das pessoas com a melhor mensagem possível, fazendo que elas entendam, né, o quão importante é a gente estar conectado, né, com o sagrado. Né?
Jair, você estava falando ali na sua abertura sobre essa questão do Natal, tem gente que duvida. Eu acho que a dúvida também é um bom início para a fé. Né? Nós tivemos grandes santos na igreja que iniciaram duvidando e depois se ajoelharam diante de um mistério que a gente não pode explicar. Nas celebrações que eu estou fazendo nessas últimas semanas, que são as últimas idas nas nossas comunidades, porque janeiro é um tempo de recesso na paróquia também, né? E eu venho dizendo, olhe, eu vou aproveitar o estúdio e o programa da rádio para dizer isso que eu digo nas comunidades. E nas comunidades a gente se sente muito livre em dizer algumas coisas porque não tem a transmissão pela rádio. E quando tem o microfone da rádio, a gente tem que usar a palavra, como diz o italiano, com garbo. Né? Tem que usar com diplomacia, com palavras medidas. Então, eu vou pela primeira vez, talvez eu vou dizer isso através do microfone. Eu, antes de ser padre, eu lecionei 10 ou 12 anos história. E depois, quando tive essa graça também de ter o estudo filosófico e teológico na Cidade Eterna, eu, quando saí da casa da minha mãe, o pai já era falecido, e a mãe disse assim, filho, se alguma coisa der errado, volta para casa, que a casa da tua mãe vai ser sempre a casa da tua mãe. E eu disse, tá bom, mãe, a senhora me dá muita tranquilidade se caso não dê certo, né? Experiência vocacional. E eu fiz um testemunho, assim, né, algo comigo mesmo. Disse, olha, se eu for para lá que eu ver que eu vou ter que trair a minha fé, eu volto imediatamente. Então, eu digo, depois de todo o estudo e agora com 3 anos de padre, eu sou muito entusiasta e sou realmente padre. E meu intelecto e o meu coração, ele sabe do que eu estou falando em promover o Evangelho de Jesus de Nazaré. Então, o que eu estou dizendo nas comunidades? Você querendo ou não, sabendo ou não, duvidando ou não, o homem chamado Jesus de Nazaré existiu, passou na terra, fazendo bem, e morreu numa cruz. Porque não é apenas a Bíblia que atesta isto. Nós temos historiadores da época, nós temos vestígios arqueológicos da época. Uhum. Então, frente à figura de Jesus homem, não há o que duvidar. Em dois momentos muito fortes das celebrações de fé e da oração, uma é o creio. Quando você diz em toda a oração do creio que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, significa que houve um governador chamado Pôncio Pilatos, em nome do Império Romano, e ele governou a Palestina naquele período. Então, naquele período, Jesus morreu e foi crucificado. E hoje, na noite de Natal, também é uma noite muito singular nesse campo histórico, porque o evangelho da noite de Natal é sempre o mesmo. O evangelista diz que tudo o que aconteceu no nascimento foi quando Quirino era governador da Síria. Então, desta forma, com esse momento, simplesmente dizendo isso, ele situa o nascimento de Jesus na história. Foi no tempo que Quirino era governador da Síria. Então, o homem Jesus existiu. Agora, este homem, se é Deus para ti, agora depende da tua fé, de tu acreditares e tudo isso. Então, eu, particularmente como padre, não tenho dúvida que Jesus é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. E por isso, anuncio em 2025 esse evangelho que eu costumo dizer sempre, é a maior notícia que o planeta Terra já conheceu. É uma notícia que mudou o mundo. É uma notícia que mudou a história. Se nós estamos em 2025, com base em quê? 2025, depois de Cristo.
Uhum.
Então, o ano de nascimento desse menino é um marco histórico, inclusive para a contagem do tempo. Né? Então, é uma alegria nós sabermos que estamos diante dessa grande realidade, que muitas vezes o intelecto não compreende. Muitas vezes o intelecto não assimila por vários motivos, até pela questão do conhecimento, o acesso à leitura, à interpretação dos textos, porque tudo isso vai uma série de fatores. Mas, nesse sentido, então, eu digo, o Natal é uma data importantíssima, não é maior que a Páscoa. Então, como festa cristã, ela ainda, né, dá espaço à maior. Então, mas é a segunda mais importante. E depois, a palavra de ordem também, quando você pediu, né, o que significa o Natal? Eu ainda mantenho muito esse lado família, né? Jesus escolheu uma família para se fazer, uhum, para se fazer homem, se fazer um de nós. E Natal tem muito de família. Então, por isso que também nesse momento, as pessoas, até pela proximidade do final do ano, as pessoas fazem um balanço de vida. E também vem aquela questão de pensar na família. Então, quem, um caso meu, não tem mais pai e mãe, mas eu vejo com muita felicidade e muita gratidão. Agora, tem pessoas que daí se apegam muito ao passado, se não tem mais o pai e a mãe, ou perdeu um filho, por exemplo, aí vem muito sentimento de tristeza nessas datas. Né? A gente atende muitas pessoas, padre, o Natal às vezes me dá uma tristeza. Eu digo, não, é que você vive na tristeza, você tem que sair desse pensamento, porque é um passado que, não, que tu pode mudar o presente e o futuro. O Espírito Santo dá essa graça.
O Natal, ele significa união e fraternidade também. Algumas pessoas ficam tristes porque não conseguem também ser tão fraternas, ajudar quem precisa, né?
Mas acontece...
Não se consegue resolver todos os problemas do mundo. Né?
E outra, Jair, mas também nesse momento, a gente percebe também, de outro lado, também um crescimento, um acréscimo no espírito de solidariedade,
certo,
de caridade. Né? Quantos movimentos só aqui na cidade de Uruçanga, ontem eu indo para Criciúma, passando por Cocal do Sul, e era carros e carros com Papai Noel em cima, né? Distribuindo balas para as crianças, porque a própria sociedade se organiza. Né? Uhum. Vamos grupos de amigos, vamos pegar, fazer um gesto de caridade. Então, isso de um lado, tem esse balanço negativo das pessoas que não conseguem. Mas do outro, existe também esse lado positivo, que as pessoas se tornam mais solidárias.
Exato. Como padre, é difícil fazer vou dizer plateia, porque não é plateia, né? Os cristãos entenderem essas coisas ligadas à fé. Porque a fé, o mistério, é uma coisa que não se vê, é como oxigênio. Você respira, mas não vê o ar. Sem ele, você morre. A fé, o mistério, é baseado também nesse entendimento?
Sim, e sobretudo levar as pessoas, a nossa comunidade dos fiéis, né, a viver o mistério mais do que entender. Né? Eu acho que o importante é isso. Por exemplo, nossa padroeira é Imaculada Conceição. Como é que Maria é nascida sem pecado, né? Então, se você vai querer explicar demais o dogma, você não vive. Então, a gente tem que utilizar de palavras fáceis para interpretação. O dia que Nossa Senhora o anjo, né, veio anunciar que ela seria mãe do Salvador e iria acontecer o Natal, o anjo saudou Maria como ave cheia de graça. Então, eu explico sempre, um copo cheio d'água. Um copo cheio d'água não é um copo que está faltando um dedo para estar cheio, não. Cheio é pleno, pleno. Plenitude significa que se tivesse uma gota a mais de água, transborda. Uhum. Ao chamar Maria como cheia de graça, se ela está completamente plena de graça, não tem pecado. O pecado não consegue entrar, porque ela já está plena de graça. Então, ali você consegue dar as chaves para aquelas pessoas que têm interesse, curiosidade e a querem crescer na fé, a gente dá uma chave de acesso para evoluir. Né? Mas o importante, eu também digo isso, o importante para a salvação, o céu é muito fácil nesse sentido. É crer que o Jesus é o Salvador. Disse São Paulo, um dos mais antigos anúncios, os querigmas, que a gente chamou anúncio, né, do Evangelho. Se com tua boca professares que Jesus é o Senhor, e no teu coração tu acreditares que ele ressuscitou dos mortos, tu estás salvo.
Você falou agora há pouco que o Natal não é mais importante que a Páscoa, né? O Natal é o nascimento, depois ele foi perseguido, né? Crucificado e ressuscitou. Naquela época era uma prática crucificar pessoas em meia multidão?
Sim, como método punitivo de exemplo, né?
Jesus não foi o único.
Não foi o único.
Era uma convenção social.
Era uma convenção, só que esse método era muito próprio do Império Romano. Então, ali também já é um dado que a gente sabe que aquela região teve a influência romana. Então, eram condenados à morte. Geralmente, o tronco era sempre fixo. O condenado carregava só a trave. Só a trave que depois ele seria já fixado.
Certo.
Né? E ali ficava com o corpo apodrecendo, os abutres devorando, justamente para servir de exemplos. Não queiram contrariar o império, porque você vai ter o mesmo fim. E essas penas cruéis, o que é interessante, Jair? Acontece ainda hoje. Né? Nós temos lugares de outras religiões não cristãs que o ladrão é cortado à mão, né? Uhum. Para servir como exemplo. Tem lugares que ainda existe o enforcamento em praça pública. Né? Nós cristãos já temos uma visão diferente. Tivemos uma evolução no Ocidente com relação também à pena, né? O direito inclusive do presidiário, o direito do preso, que muitas vezes nos choca, mas é a realidade. Nós não podemos, como cristãos, nos distanciarmos dessa realidade. Por quê? Porque praticamente, a partir de Cristo, quase todos os apóstolos, quase todos, e durante 300 anos, quase todos foram presos e torturados.
Sim, muitos decapitados, né?
A nossa religião foi uma religião que foi muito perseguida, presa, uhum, né? E martirizada. Então, tudo isso também evoluiu para nós termos um Ocidente, né, com o devido processo legal, embora haja muitas injustiças, muita morosidade, tem muita gente presa por muito tempo porque não tem um bom advogado. Uhum. Nesse sentido, né, a lentidão com tantos casos. Mas até bem pouco tempo atrás, mais de 80% dos que estavam presos, a gente diz entre aspas, são ladrões de galinha. Quem faz os grandes crimes, atrocidades e roubos, sobretudo no setor político e econômico, não estão nas grades. Uhum. Então isso é preciso ter uma mente crítica e refletir sobre as situações, né?
A gente fala sobre o Natal e, claro, vem o sentido cristão, católico, bíblico, mas também tem a questão do apelo comercial, né? E a gente sempre tenta aqui argumentar de forma que a gente deve dar mais atenção à questão realmente Natal, Cristo, nascimento, né? Mas o apelo comercial também não nasceu por acaso. Claro que sabemos que existem grandes marcas que lucram com isso, mas os três reis magos também deram a demonstração de que foram lá saudar Jesus, dar um presentinho, né? E essa questão de dar e receber é uma coisa muito tradicional e muito forte também no Natal, né?
A noite de Natal, a noite de Natal, Jair, tem uma expressão em latim, quando a missa era celebrada ainda apenas em língua latina, E a celebração litúrgica em latim tem uma frase linda. Diz assim, ó, o admirabile commercium, ó grande comércio. Comércio significa ó grande transação entre o céu e a terra. Então, o maior comércio, a maior transição, né? Encontro aconteceu ali, que em latim significa justamente commercium, uhum. Uma troca, ó admirável troca entre céu e terra. Então, o grande presente é Jesus. E a partir deste grande presente, nós simbolizamos esse amor a Jesus pela troca de presentes.
Foi uma retribuição, uma gratidão?
Sim, uma troca de presentes, porque recebemos do céu um grande presente, né? Então, a simbologia da troca do presente está ali. Depois, culturalmente, temos regiões na Itália que começa, quem traz o presente é Santa Luzia. Até antes um pouquinho, dia 6 de dezembro, é São Nicolau, que em inglês é Santa Claus. Uhum. Depois, eu sou a nossa cultura de origem vêneta, então já era o menino Jesus, que vinha com o burrinho entregar. Então, a gente recebe o presente no dia de Natal, na noite. Uhum. E já tem outros cristãos que esperam a Epifania, o 6 de janeiro, que como os reis magos, você falou, trouxeram presentes, ouro, incenso e mirra, tem um grupo de cristãos, sobretudo os orientais, ortodoxos, que se trocam os presentes no dia 6 de janeiro. Mas o importante não é a data, é que neste tempo que celebramos o Natal, ter esse reconhecimento que Jesus é o maior presente.
Papa Leão enviou uma mensagem bonita no Natal e de fim de ano. Né?
O Papa Leão é um grande presente para a igreja. Né? No momento hoje, uma pessoa também equilibrada, uma pessoa que sabe ouvir, uma pessoa que sabe o seu papel, a sua função dentro da igreja, né? De ser o sucessor de Pedro, que soube fazer também, está fazendo acontecer algumas coisas no governo do Francisco, mas que tem o seu caráter novo, porque a gente não pode comparar um Papa, o governo de um Papa, o governo do outro, porque isso não é partido, tem que ser, né? Nós, e sobretudo no Brasil, a gente polariza tudo, né? Polariza tudo.
Sim.
A árvore de Natal verde, alguns não querem botar. A estrela vermelha, outros não querem botar. Então a gente acaba sendo guiados por futilidades de grupos que nos colocam coisas na cabeça. Então, o importante é você fazer o seu papel na história. Papa Leão também está fazendo muito bem esse papel. E não só a mensagem de Natal, Jair. As audiências que ele faz quando vai receber um grupo de seminaristas, o que ele fala para os seminaristas? Quando recebe os bispos, né, em conferência, o que ele fala para os bispos? O que ele fala para os políticos? O que ele fala para os promotores da paz? Então, realmente, a gente vê nele um grande sucessor do Beato Apóstolo Pedro.
Perfeito. Nessa época, também muda a celebração, muda muito na prática, o próprio calendário de celebrações também.
Nós temos as solenidades, o Natal, como a Páscoa, a gente chama de solenidade. Então, ele é uma ação litúrgica, sempre com mais esmero e até com mais pompa, com mais atividade, com mais ritos, né? E justamente também o presépio, né? A deposição do menino Jesus no presépio, os cantos de Natal. E a festa é tão grande, falando então em âmbito religioso, a festa é tão grande do Natal, a alegria é tão grande, Jair, que ela não é celebrada um dia só, ela extravasa em 8 dias. Por isso que nós vamos celebrar a 8ª da Páscoa, né? São 8 dias como se fosse o Natal. Né? Então a igreja se veste de branco, digamos assim, aquela simplicidade do tempo do advento, então é trocada pelas flores, pela decoração, porque tudo que a gente coloca dentro da igreja, a gente externa, a gente canta, a gente visualiza, a gente inclusive cheira, porque tem até o incenso. Uma celebração da Santa Missa faz todos os toques, inclusive o paladar com a Eucaristia, e com o toque, com o abraço da paz. Então, todo o externo dentro da celebração, ele quer te levar ao interno. Quando a gente acende uma vela para esperar Jesus, é porque tu tem que ser uma vela, né? Manter viva a chama da fé. Quando você está ali com a manjedoura vazia, esperando a noite de Natal para botar a imagem do menino Jesus, significa que o teu coração tem que ser essa manjedoura, aberto para receber, né, as bênçãos e o menino. Então é isso. Então as celebrações realmente, elas são muito revestidas de cantos alegres, né, uma homilia bem feita, tocar os pontos fundamentais da fé, né, e as pessoas saem justamente cheias de fé, de alegria, de com o espírito renovado. As celebrações, a gente, por exemplo, na Paróquia Imaculada, a maior da diocese, Nossa Senhora da Conceição. Então estamos agora, os três padres, eu, Padre Valdemar e Fernando, visitando as comunidades. Hoje à noite celebramos em Caeté do Armazém, Santana, Rio América na Matriz. Amanhã de manhã, várias comunidades receberão a missa de Natal. Tudo isso para beneficiar. E depois, sim, segue uma pausa, né, nas comunidades e a gente fica com a missa diária aqui na Matriz de Nossa Senhora da Conceição.
Falando em comunidades e começar bem o ano novo, os projetos para 2026, a promoção da Minha Casa do Bem
foi prorrogada até o dia 10 de fevereiro. Né? Uhum. É uma ação que beneficia todas as nossas capelas, o trabalho de pastoral. Obrigado por ter dito isso aí também. Nós, se a gente fizer um balanço deste ano, olha, o envolvimento, a união das comunidades, né? Nós temos o entrosamento, estamos fazendo reuniões divididas, campo pastoral e campo administrativo. Uhum. Né? E a gente está vendo, eu sempre digo, a gente percebe um crescendo. As pessoas vão entendendo o caminhar da igreja, porque é preciso também que todos, né, as pessoas, as lideranças, os que participam dos movimentos, das pastorais, entendam o processo da igreja, né? Uhum. Que é um processo de evangelização. E as festas de comunidade é uma prova de quanto o povo participa, né? A união das comunidades. Eu realmente fico emocionado. Por exemplo, Jair, já está acontecendo aqui na nossa paróquia, comunidades pequenas, que não tem muita gente até para ajudar numa festa, né? E eles convidam pessoas das outras comunidades. Então, uma comunidade vai ajudar outra.
Apoia a outra.
É como o serviço de mutirão. Antigamente se fazia isso, meus pais contavam, que quando eles iam para a roça, iam para o campo trabalhar, acontecia, vocês dois vão lá no vizinho tal, porque a mulher está em casa de cama, ou um filho está doente, vocês vão lá ajudar eles também a colher para não perder a safra. Essa união, né, o mutirão, isso é a experiência de Jesus.
Coisa boa.
Outra coisa que eu queria te dizer também, uma grande vitória que nós tivemos, fruto desse trabalho, fruto dessas ações que o povo... Porque no fundo, o dinheiro sai do povo, sai...
Eu falei ontem ao Padre Valdemar,
tem que ser transmitido para a comunidade. A igreja é isso. Quando você faz uma ação para a igreja, os padres saem. Mas o povo fica. Uhum. Então, por exemplo, o projeto de climatização aqui do nosso centro pastoral, né?
Eu ia falar, verdade.
Foi angariado...
um avanço enorme.
Foi angariado 200 mil reais do nosso povo. Uhum. Né? E agora está ali um serviço. Quando os padres saem, não é que a gente vai carregar os ar-condicionado. Vai ficar ali, né? Então é esse trabalho bonito. E agora eu quero te dizer, não é... Porque a gente não pode ser... como é que eu digo... A gente não pode trabalhar a igreja como, eu digo até para os CAEPs, digo muito para o CAEP, você fazer parte do CAEP não é tipo um grupo político que ganhou a prefeitura, agora nós vamos fazer, essa é a proposta de governo. Tem que fazer isso, melhorar aquilo. Não é isso. Tem que ver a necessidade da igreja e se tem necessidade. Senão também não se deve gastar dinheiro por nada. Porque o dinheiro é do povo, né? Então assim... eu acho que agora um passo que nós podemos pensar e começar a realizar seria então a climatização da Igreja Matriz. Uhum. E depois ela tem que passar por uma grande reforma. Faz 40 anos praticamente que foi feita a última reforma, foi no tempo do Daniel Sprissel em 87. Uhum. E a gente, às vezes eu estou ali presidindo a Assembleia, e em alguns momentos eu olho para o teto, eu olho para o vidro, eu olho para as paredes, e merece uma atenção especial. E a gente sabe do milindre que é, porque é um bem tombado pelo patrimônio estadual.
Não é uma obra qualquer.
Não, né? É como o salão que a gente pega, bota a mão e muda, né?
Uhum.
Então ali existe uma burocracia, um caminhar a passo de paquiderme, mas que a gente vai enfrentando cada, né? Superando cada obstáculo, mas e não tem problema de que eu não termine, ou daqui a pouco o bispo retire. Pode acontecer que na caminhada, né? Uhum. Se dura vários anos, uhum. Mas o importante é dar o pontapé inicial. Né? Como disse a Madre Teresa de Calcutá, tem uma frase que eu utilizo muito na minha vida: não importa quem planta e não importa quem semeia, o importante é fazer, quem planta e quem colhe, né? Porque para nós o importante é fazer as ações. Exato. Tem aquele que planta, tem aquele que colhe, cada coisa no seu tempo, né?
Exatamente.
E você poder ajudar.
Você gosta muito de música italiana, fala italiano muito bem, fluentemente, né? Tem uma música do cantor Amedeo Minghi, chama-se Merry Christmas, né? Ancora tornerà Natale. E a gente uma vez tocava também. São músicas bonitas, né? Que trazem...
Sim, profundos, trazem emotividade.
Uma paz, uma tranquilidade.
Na língua italiana, porque você sabe que algumas nações são características de algumas músicas. Então, por exemplo, nos países de música de língua portuguesa, a música cristã católica do Natal é Cristão Vinde Todos, a Adeste Fidelis. Você vai para a Alemanha, Tannenbaum. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum. E você vai para a Itália, o canto de Natal deles tem mais de 250 anos. É de Santo Afonso Maria de Ligório. Tu scendi dalle stelle. Até depois, se a gente achar aqui, né, que vem ainda mais cantado por André Bocelli ou Pavarotti.
Uhum.
Tu desce das estrelas, ó Rei dos Céus, e vem numa manjedoura, numa gruta fria, gelada, né? Ó Deus menino bendito, quanto que te custou ter nos amado? Então mexe, né? São coisas que mexem.
Verdade. Obrigado por ter vindo, padre.
Eu que agradeço.
Ontem eu falei ao padre Valdemar, a gente eleva o espiritual através do material, como você falou, né? A campanha da casa, o seguro das capelas, a climatização do ar-condicionado. Isso tudo dá uma condição melhor de vida e de celebração para que a igreja cresça como um todo, não é?
Sim. Eu queria aproveitar o espaço aqui do programa também, né? Convidar todas as pessoas hoje e amanhã nos encontrarmos nas celebrações, né, da Vigília e também do Dia do Natal. E agradecer a todas as lideranças, aos nossos paroquianos, a todas as pessoas que se fizeram presentes esse ano também. As pessoas, eu gosto muito daqui de Uruçanga, porque é igualzinha a minha terra natal. Só muda nome e sobrenome. E as pessoas às vezes vêm perguntar para a gente: padre, tu tá feliz com Uruçanga? Eu disse: eu tô muito feliz, parece que eu nem saí de casa. Eu estou muito feliz. A gente se cansa. Eu perdi a voz quarta-feira e não achei mais.
Não está fácil?
Não está fácil voltar, porque começamos 14 dias antes a festa da padroeira.
Uhum.
Chega 8 de dezembro, estamos com a padroeira e a Nossa Senhora da Conceição. Estamos nas confissões e no Natal. Então agora eu quero depois, né? Padre Valdemar, Padre Fernando, a partir de amanhã também sai um mês para as merecidas férias.
Agora o time é bom, né? O time da Casa Paroquial, igreja, os voluntários, é impressionante.
Uruçanga só está de parabéns. As lideranças e o povo.
Uhum.
Significa que foi semeado desde os primórdios, com todas as pessoas aqui na cidade, um grande amor em torno da Benedeta, da Imaculada Conceição. E que isso nunca se perca. Nunca se perca. O espírito de generosidade que tem essa cidade não se acha em qualquer lugar. Essa semana aqui, ó, só as demonstrações de afeto, de carinho. Pessoas vindo entregar um bolo para o padre. Entrega um cartão de visita para o padre. As pessoas que vêm entregar cesta básica, né? Eu tive essa semana conversando com o Tadeu Baldessar, do Paraíso das Crianças. Padre, lá graças a Deus está tudo bem.
Uhum.
Damas de Caridade, está tudo bem. Cáritas, padre, nunca recebemos tantas cestas básicas para doar para os pobres.
Uhum.
Né? Tá de parabéns. A Rádio Marconi está de parabéns. A paróquia, graças a Deus, está bem também. Né? Isso é fruto do quê? Da alteridade.
Uhum.
As pessoas se darem as mãos e juntos, né, fazer através das ações, fazer acontecer o reino de Deus. Como dizia São Francisco de Assis, Jair, São Francisco que fez o primeiro presépio. Lá em 1223, já tem 800 anos que o Poverello de Assis quis fazer para as crianças e para os pobres um presépio, né, com as imagens vivas, para eles terem ideia de como é que foi o nascimento de Jesus. E São Francisco dizia o seguinte: evangelize sempre, e se precisar, utilize palavras, se precisar. Mas o maior método de evangelizar é a vida. Né? Então eu queria deixar, Jair, uma mensagem que nós escrevemos e que vai ser direcionada a toda a comunidade, a todas as lideranças. Escrevemos assim: uma luz que se renova em nossa missão. Estimadas lideranças e paroquianos da paróquia Nossa Senhora da Conceição, ao celebrarmos o nascimento do menino Jesus, o nosso coração se volta a cada um de vocês com profunda gratidão. O Natal não é apenas a lembrança de um fato histórico, mas a renovação da esperança que habita em nossa comunidade através do sim cotidiano de cada um de vocês. Assim como Maria, nossa padroeira, que acolheu o Verbo com humildade e coragem, vocês têm sido os braços e o coração desta paróquia. Sob o manto da Imaculada Conceição, dedicamos este ano que passou ao serviço e à fraternidade. E é essa união que torna a nossa caminhada tão especial. Que a luz de Belém ilumine suas famílias, trazendo paz, saúde e a certeza de que todo gesto de amor realizado em prol do reino de Deus frutifica no tempo do Senhor. Desejamos que este Natal seja um tempo de descanso espiritual e alegria, preparando-nos para um novo ano de missão e também de fé renovada. Um feliz e um santo Natal, também com a gratidão e as bênçãos do Padre Fernando e Valdemar. Imploramos a cada um de vocês, vossas famílias, trabalhos, estudos e afazeres, plantações e criações, a bênção que vem do alto, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Feliz Natal, meu irmão. Feliz Natal, minha irmã. Jesus nasceu para você também.
Obrigado, Padre.